Notícias com Ana Trocado Marques.
Morreu o jovem que tinha ficado gravemente ferido ao ser atingido por um portão de ferro com cerca de 500 quilos dentro do armazém do Pingo Doce, em Arcozelo, Barcelos. Filipe Tordo dos Santos, de nacionalidade brasileira, residia na freguesia de Palme e acabou por não resistir aos graves ferimentos. Conforme lhe contamos na altura, tudo aconteceu a 27 de fevereiro, quando o portão saiu da calha e caiu em cima de dois funcionários no armazém do Pingo Doce. Filipe, de 33 anos, sofreu ferimentos graves na zona da cabeça. A colega, uma mulher de 42 anos, sofreu ferimentos ligeiros. O jovem foi transportado em estado muito grave para o Hospital de Braga. Esteve quase um mês internado em estado crítico. Acabou por falecer ontem. Deixa mulher e três filhos menores. Para assinalar o dia de Vila do Conde, a Câmara e a The Lins Hotels organizaram ontem visitas guiadas ao novo hotel de 5 estrelas que na sexta-feira abriu portas no Mosteiro de Santa Clara. A Onda Viva foi espreitar e esteve à conversa com o diretor da Unidade Hoteleira de Vila do Conde, Gilberto Rodrigues. A curiosidade foi muita depois de anos fechado para obras e um investimento de 18 milhões de euros.
É perfeitamente normal, porque de facto o mosteiro, enquanto edifício emblemático e histórico para, na cidade de Vila do Conde, e como esteve também todos esses anos encerrado, portanto havia uma grande curiosidade em perceber o que é que havíamos feito e toda esta obra que aconteceu à volta do mosteiro. E portanto, eu julgo que é com orgulho que hoje podemos dizer que Vila do Conde, para além de ter o mosteiro com a dignidade que eu acho que ele merece, também representa para a cidade de Vila do Conde e para os vilacondenses um edifício que vem colocar de uma forma ainda mais afirmativa Vila do Conde naquilo que é a oferta hoteleira de qualidade em Portugal e, simultaneamente, obviamente, abrir aqui as portas para a comunidade e as pessoas poderem, naturalmente, reviver memórias antigas e até a possibilidade de perceberem o que é que aconteceu com este mosteiro, que, sendo suspeito para dizer isto, que está lindíssimo.
Foram 4 anos e meio de obra, num trabalho feito com tempo, cuidado e muito respeito pelos 700 anos de história do mais emblemático edifício de Vila do Conde.
Eu acho que a nossa administração tem essa sensibilidade, felizmente, e portanto, para além do respeito por aquilo que é traça e originalidade do mosteiro, que é uma coisa que muitos dos nossos hóspedes e visitantes têm vindo a notar, mas também em termos arquitetónicos, nós todos, digamos assim, na preparação daquilo que é hoje a oferta do mosteiro enquanto unidade hoteleira, tivemos toda essa preocupação e portanto, consegue-se perceber que essa, digamos, essa harmonia, essa simbiose entre aquilo que é a estrutura e o edifício e a traça da originalidade do mosteiro, complementada com uma decoração e com uma arquitetura daquilo que foi depois o desenho daquilo que é hoje a decoração da unidade, existiu esse cuidado e, portanto, isso hoje nota-se, vê-se e percebe-se claramente naquilo que é a atmosfera dentro do hotel.
O hotel já abriu, mas falta ainda uma pérola que deverá abrir as portas a 1 de maio. O restaurante oculto, com assinatura do chefe Vítor Matos, recentemente distinguido com 2 estrelas Michelin.
Uma abertura faseada, porque obviamente este é um projeto de uma grande dimensão, onde existe uma grande expectativa também naquilo que é o serviço e aquilo que é, de fundo, a expectativa. E, portanto, este soft opening vem, no fundo, responder a essa necessidade de uma forma, digamos, controlada, abrirmos as portas e prestarmos um serviço de qualidade. Neste momento, o único espaço do hotel que ainda está encerrado, porque estamos a terminar algumas pequenas intervenções, mas que são importantes, obviamente, tem a ver com o nosso restaurante, que está no piso menos um, num piso muito, muito interessante e que foi, inclusive, alvo de uma grande curiosidade também ao longo dos tempos, porque, de facto, foi um piso desafiante também em termos de obra, mais uma vez, com todas as descobertas que fizemos acerca desse piso. E, portanto, é um piso que, no fundo, vai dar resposta àquilo que será a nossa oferta gastronómica, com um restaurante de cozinha de autor, com a consultoria do chefe Vítor Matos e, portanto, será o nosso fine dining dentro de cerca de um mês e pouco.
A unidade está aberta ao público, quer o restaurante, quer o spa ou o bar. A faltar para uma segunda fase ficará apenas um espaço para eventos sociais.
A nossa prioridade é que as pessoas sintam que o mosteiro é de facto uma unidade hoteleira de 5 estrelas, superior, naturalmente, mas aberta ao público e, portanto, aberta a todos os níveis. Eu tenho dito que nós estamos de portas escancaradas para a comunidade e, portanto, queremos muito que as pessoas sintam o mosteiro também como parte integrante daquilo que é a oferta da cidade de Vila do Conde e que os vilacondenses e, obviamente, os portugueses em geral sintam que podem vir para tomar um café, para vir tomar um chá no nosso bar, para fazer uma refeição no nosso restaurante ou até, obviamente, frequentarem o nosso spa. Temos uma parte que será uma grande aposta, obviamente, também, que tem a ver com os eventos sociais, onde vamos ter uma estrutura própria para esses eventos e, portanto, numa segunda fase, será esse o trabalho que será desenvolvido.
A afluência, diz o diretor da unidade, tem sido muita e os feedbacks muito positivos.
Nós esperávamos, obviamente, alguma afluência e que a afluência fosse notada, porque efetivamente havia esta vontade e esta curiosidade, porque de facto este foi um projeto que teve o seu tempo naquilo que foi o caminho até chegar até aqui e, portanto, essa afluência tem sido, de facto, surpreendentemente boa, no sentido que temos tido muita afluência, quer ao restaurante Mosteiro, que é um restaurante de comida tradicional portuguesa, chefiado, neste caso, pela nossa chefe Júlia, e, neste momento, sim, a afluência tem sido ampla.
O Mosteiro de Santa Clara já abriu portas como hotel de luxo, o espaço do grupo hoteleiro de Lince Hotels, situado no cimo do monte, tem uma localização privilegiada sobre a foz do Rio Ave. É um 5 estrelas, tem 87 quartos, incluindo 11 suítes com vista sobre o rio, o mar e a cidade. A concessão do Mosteiro de Santa Clara no âmbito do programa Revive, para a sua reabilitação e transformação em hotel, foi atribuída em 2018. O projeto significou um investimento de 18 milhões de euros e até ao momento criou já 125 postos de trabalho. No nosso site na internet pode ver as primeiras imagens do interior do novo hotel no Mosteiro de Santa Clara. O Rio Ave vai contar com uma forte mobilização dos adeptos na deslocação ao Reduto do Boa Vista. Mais de meio milhar de rioavistas já estão garantidos. A campanha lançada pela Direção Rio Avista e pela CLAC Grupo 39 Ultras Rio Ave está a ser um sucesso. Numa organização conjunta, o clube oferece a viagem e o bilhete para os adeptos marcarem presença no jogo no Estádio do Bessa. Nesta altura, já estão preenchidos os lugares de 9 autocarros. Os adeptos vilacondenses apenas precisam de fazer a inscrição na loja do Rio Ave ou na sede da CLAC até ao meio-dia e meia da próxima sexta-feira, sendo esta uma tarefa obrigatória para garantir um lugar. Quem optar por se deslocar pelos próprios meios terá de comprar um bilhete por 10 euros. A partida tem apito inicial para as 6 da tarde do próximo sábado. A 27ª edição da Taça de Portugal de Futsal arranca esta quarta-feira no Pavilhão Multiusos de Sines, onde os 8 emblemas irão disputar a Final 8. Nesta fase da competição estão 2 emblemas de Vila do Conde. O Rio Ave, que milita no 2º escalão, defronta o Braga, líder da Liga, numa partida que começa às 5 da tarde. O Caxinas, que já garantiu a permanência no escalão principal e tem a presença no play-off encaminhada, enfrenta o Ferreira do Zezer ao final da manhã às 11 horas. Em caso de vitória de ambos nos quartos de final, haverá uma meia-final vilacondense, segundo já ditou o sorteio, o que garantia também que um dos clubes seria finalista. A tarefa do Rio Ave não é fácil, mas o Caxinas pode sonhar com esse objetivo. Barcelos tem um novo espaço destinado a incentivar a leitura, um quiosque de trocas. A iniciativa é da Câmara de Barcelos. O novo espaço, situado no campo de São José, Largo Camilo Castelo Branco, é alicerçado no conceito de troca por troca e serve de apoio ao parque infantil instalado na mesma praça. É só chegar, trazer um livro e levar outro. Não tem custos, prazos ou empréstimos. Para além do quiosque, há ainda uma esplanada com 30 lugares sentados para que possa ler um livro ao ar livre. Para o Presidente da Câmara, Mário Constantino, esta possibilidade de troca por troca vai permitir promover hábitos de leitura tanto de pais como de filhos. Tudo o que contribua para estimular a leitura e promover a socialização, motivando as famílias, pais, filhos, tios, avós e vizinhos a conviverem de forma sadia, é muito importante para o reforço dos laços de identidade e pertença, frisa o autarca, considerando que a leitura é fundamental para o exercício pleno da cidadania. O novo quiosque será gerido pela EMEC, a Empresa Municipal de Educação e Cultura, e é um espaço aberto a todos. Assenta no conceito um livro, um jardim, um mundo gratuito de imaginação. Os alunos Ivo Silva e Daniel Marques, do 2º ano do curso técnico de Design de Comunicação Gráfica, foram os responsáveis pela criação dos logótipos do novo quiosque municipal. O espaço vai funcionar todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.